DW. Jornal da Manhã.
Afastamento da RTP pela presidência de Angola, visto como um recado à independência da imprensa.
É que só tem acesso à Cidade Alta os órgãos de comunicação que, de alguma forma, destacam as ações positivas que o Executivo faz.
Académico alerta para a necessidade de consciencialização para riscos do crescimento da extrema-direita.
Muitas pessoas não estão contentes com a realidade atual política, mas isto é o trabalho que temos de fazer nas democracias.
Quênia quer expandir exportação de chá para mercado chinês. Bom dia, acompanha-o neste jornal, Cláudia Marques. A expulsão da emissora pública portuguesa, RTP, da cobertura das atividades da presidência de Angola por alegadamente ter divulgado uma reportagem tendenciosa é vista como um recado direto à independência da imprensa internacional credenciada no país. O jurista Bartolomeu Milton critica o facto de existirem órgãos privilegiados para a cobertura dos atos do presidente João Lourenço. Mais detalhes com o jornalista Burralho Ndomba a partir de Luanda.
Não é a primeira vez que o governo angolano entra em choque com órgãos de comunicação portugueses. Em março de 2017, a SIC-TV viu a sua emissão suspensa em Angola por transmitir reportagens críticas ao regime. Agora é a RTP que perde o privilégio de aceder ao Palácio Presidencial após divulgar uma peça sobre o conflito em Cabinda. A televisão pública portuguesa, por sua vez, esclareceu que não recebeu qualquer comunicação sobre a cessação da possibilidade de cobertura da RTP de eventos no Palácio Presidencial. A emissora adianta que não faz campanhas a favor ou contra o governo ou partidos e critica a limitação grave ao direito à informação. O jornalista e correspondente da Voz da América em Angola, Koke Mukuta, afirmou que, atualmente, apenas os órgãos que seguem à risca a agenda do Executivo, sem questionar, têm acesso à presidência.
O governo entendeu que a RTP, em alguns casos, tem estado agora a sair fora da caixa, por exemplo, contando realidades sobre Cabinda, contando realidades sobre as doenças, sobre as águas. Já tivemos representantes da RTP lá que eram muito ligados à casa presidencial, mas aqueles mantiveram o privilégio.
O jornalista considera ainda a medida intimidatória para a imprensa internacional credenciada no país. Com as eleições gerais de 2027 a aproximar, Mukuta alerta que o ambiente pode tornar-se ainda mais restritivo.
Eu acho também que o que poderá acontecer daqui para frente por conta das eleições de 2027 é que o cenário poderá apertar, poderá fechar um pouquinho mais.
Para Elídio Manuel, jornalista e analista político, a decisão da presidência representa um ato de intolerância contra a imprensa independente.
Pode servir para passar a mensagem aos demais órgãos estrangeiros e não só mesmo os próprios nacionais, de que o Executivo, portanto, pretende que eles atuem de certa forma domesticados, quer dizer, que tenham que obedecer aquilo que seja a agenda governamental.
Entretanto, a Associação para o Bem de Angola, Pro Bono Angola, emitiu uma nota pública manifestando profunda preocupação e veemente repúdio pela exclusão da equipa da RTP. A organização também classifica o episódio como um sinal alarmante de restrição à liberdade de imprensa no país. Bartolomeu Milton, jurista e presidente da associação, lembra que as ações do presidente são de interesse público e, por isso, não devem estar sujeitas à cobertura de meios selecionados.
Portanto, o que sobressai, na verdade, em relação a isto, é que só tem acesso à Cidade Alta os órgãos de comunicação que, de alguma forma, destacam com algum realce as ações positivas que o Executivo faz. Portanto, todos aqueles outros órgãos, e sobretudo os órgãos independentes, que vão à Cidade Alta e que, no fim, dão um tratamento diferente daquele que é dado, por exemplo, pela imprensa pública, acabam por ser censurados.
Para Milton, este cenário constitui um fator inibidor ao exercício do jornalismo livre.
Eles não podem sair daí e vir cá fora e divulgar o que ouviram num sentido que não seja abonatório à ação do Executivo, porque sob pena depois de serem sancionados. Este é, de resto, ou uma ação que se pode traduzir numa limitação à prática jornalista.
A RTP é um dos poucos órgãos de imprensa internacional com acesso regular às atividades da Presidência da República. Meios como a RFI, Voz da América e a DW não estão credenciados para a cobertura de eventos no Palácio. De Luanda para a DW, Burralho Ndomba.
E o Espaço do Ouvinte é hoje dedicado a este tema, onde queremos saber também a sua opinião. Adriano Basílio comentou: quem não deve, não teme. Só um governo que está para sugar o povo é que teme a imprensa internacional, diz este ouvinte que nos está a acompanhar. Também pode ainda fazer parte deste debate. Mais à frente regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A instrução contraditória da empresária angolana Isabel dos Santos está marcada para esta quinta-feira. A instrução contraditória é uma fase facultativa do processo penal angolano em que se pretende averiguar a viabilidade da acusação, levando o arguído a julgamento ou arquivar a instrução inicial. Isabel dos Santos é acusada de vários crimes relacionados com a sua gestão na Sonangol, como peculato, burla qualificada, falsificação de documento e associação criminosa. O líder do Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku, anunciou a saída do partido da plataforma política Frente Patriótica Unida. Os delegados ao Congresso do Para Já orientaram a direção e o presidente do partido a criar condições para concorrer sozinho nas eleições gerais de 2027. Na sua intervenção de encerramento do primeiro congresso do partido, Chivukuvuku apelou aos partidos políticos da oposição a não terem medo do Para Já Servir Angola.
Uma palavra aos nossos irmãos dos partidos da oposição. Não tenham medo do Para Já. Não tenham inveja do Para Já. Nós somos os candengues, do ponto de vista legal e institucional, da política angolana. Eles são mais velhos, estão lá há muito tempo. Mas fizeram o quê? Agora, nós façamos trabalho, mas estamos abertos para as concertações.
Abel Chivukuvuku no Congresso do Para Já Servir Angola, que terminou esta quarta-feira em Luanda. E o Parlamento de Angola aprovou a Conta Geral do Estado referente ao exercício económico de 2023 com chumbo da UNITA. O relatório de execução apresentado ontem pelo Governo na Assembleia Nacional foi aprovado com 104 votos favoráveis do Partido no Poder, MPLA, e 63 votos contra da UNITA, o maior partido da oposição. Já FNLA, PRS e o Partido Humanista abstiveram-se. O voto contra da UNITA foi justificado pela deputada Anabela Sapalalo, considerando que as prioridades da Conta Geral do Estado estão completamente truncadas e, desta forma, argumentou, torna-se impossível voltar a colocar Angola na rota do crescimento sustentado.
DW África, Deutsche Welle.
O crescimento da extrema-direita em vários países da Europa deve preocupar a todos, defende o germanista Gerd Hammer, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Em entrevista à DW, o académico salienta que é preciso consciencializar as pessoas para os perigos que advêm de movimentos nacionalistas, os quais sustentam sempre um discurso contra os imigrantes. É nesta linha de pensamento que decorre na próxima sexta-feira uma reflexão sobre o papel da resistência artística em tempos de ascensão da extrema-direita, com o propósito de se fortalecer a opinião pública contra esta tendência.
Isto, obviamente, é uma realidade que todos nós devíamos preocupar, sem dúvida nenhuma, porque vemos cada vez mais nacionalismos, seja na Hungria, seja na Itália, França, Alemanha e Portugal também. E as pessoas, durante muito tempo, pensaram sempre que a situação em Portugal estivesse muito mais estável, mas agora, em 6 anos, chega, agora já estão com acima dos 20%, e isto, de facto, é uma grande preocupação.
E como lidar com essa realidade?
De facto, não temos muitas hipóteses, senão temos de consciencializar as pessoas dos perigos que vêm daí. Percebe-se também que muitas pessoas não estão contentes com a realidade atual política, mas isto é o trabalho que temos de fazer nas democracias, não? Temos de apresentar os nossos argumentos todos os dias, etc, etc.
Os imigrantes, não só os originários de África, são as principais vítimas da extrema-direita. É possível uma inversão desta tendência ou deste crescimento da extrema-direita, sabendo que resulta da opção dos eleitores?
De certa maneira, tem razão. São muitas vezes os imigrantes, no caso da Alemanha, continuam também a ser os judeus, mas aqui temos exatamente o mesmo problema. Todos sabem perfeitamente que nós vamos precisar da migração, e a migração é um facto, e não vamos poder contornar completamente isso. Mas eu também percebo que as pessoas, de certa forma, querem regras. Olhando para situações como no Alentejo, onde depois não há condições dignas para os migrantes, o que de facto é uma tristeza. Temos de chamar atenção para essa situação muito, muito difícil das pessoas e não podemos ver isso como um problema. A grande maioria dos migrantes ajuda Portugal e nós sabemos disso.
Daí a razão de ser deste debate para uma reflexão profunda sobre o papel da arte e dos artistas na luta contra os nacionalismos e o racismo, não é? O tal debate que vai ter lugar promovido pelo Instituto Alemão de Lisboa e o Gerador.
Sim. Isto também é uma abordagem histórica. Querem falar um pouco sobre a situação na Alemanha, na República de Weimar, hoje, mas também temos de ver que as possibilidades dos artistas são, de facto, limitadas. Tudo isto existe, mas é numa forma de criar uma consciência das pessoas.
Portanto, este debate no âmbito da Kulturfest pode ajudar a mudar alguma coisa pela via da resistência a este fenómeno, em particular em Portugal e na Europa em geral?
Isto seria ótimo se fosse assim, mas não podemos pensar tão grande. Isto são pequenos pedaços para criar uma opinião pública sobre essa temática. Isto, de facto, é altamente importante. As pessoas têm que ver o que é que acontece com o crescimento dos movimentos direitos. A estatística oficial sobre crimes de direita radical na Alemanha diz para 2024 mais de 41 mil crimes. Pode-se mais ou menos ver aqui a dimensão e a necessidade de criar uma opinião pública forte contra essas tendências nas nossas sociedades, porque isso estraga todas as nossas vidas.
Foi o germanista Gerd Hammer, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, numa entrevista conduzida pelo jornalista João Carlos.
DW. Do centro da Europa, para si.
Quênia quer expandir as suas exportações de chá para o mercado chinês. Recentemente, o presidente queniano, William Ruto, reuniu-se com uma das três maiores produtoras de chá da China, a Fuzhou Beniti, para explorar oportunidades de aumentar a presença de chás na China. O país da África Oriental é o maior exportador mundial de chá preto. Em 2024, a indústria do chá do Quênia representou cerca de 1,22 mil milhões de dólares em receitas anuais e apoiou mais de 750 mil agricultores, indica o órgão regulador do comércio de chá do país, o Kenya Tea Board. A Beniti também vai investir 100 milhões de dólares numa empresa de chá keniana que irá embalar chá aqui para o mercado chinês e para os mercados americano e europeu. US and European market. A DW Willy Mutai, diretor executivo do órgão regulador, explica que o acordo permitirá às empresas chinesas, como a Beniti, exportar material de embalagem de chá da China para o Quênia com isenção de impostos. No entanto, para o produtor de chá keniano Samuel Kariuki, este acordo pode condicionar a indústria local. Poderá haver perturbação na cadeia de abastecimento. Os materiais de embalagem isentos de impostos provenientes da China podem, de certa forma, prejudicar os fornecedores locais de embalagens. Desafios como a flutuação dos preços e a concorrência de outros países produtores de chá obrigaram o Quênia a procurar parcerias estratégicas para o comércio de chá. A nível internacional, enfrentamos uma série de requisitos de certificação rigorosos, que são muito dispendiosos e complexos para nós, agricultores. As tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China, forçaram a segunda maior economia do mundo a procurar e solidificar parcerias comerciais com países como o Quênia. Atualmente estamos a aplicar tarifas de 10% aos Estados Unidos. Por isso, esta é novamente uma grande oportunidade para os investidores chineses que têm oportunidades no chá, que podem vir e embalar aqui no Quênia. Quênia espera que a nova parceria com a China melhore a produção de chá queniano de alta qualidade, diversifique as exportações de chá do país e alinhe a sua indústria com as exigências do mercado internacional. Além disso, facilitará a criação de fábricas modernas no Quênia para a transferência de tecnologia e a introdução no país de equipamento que possa ser utilizado para produzir chás que correspondam às normas de qualidade do mercado chinês.
DW Notícias.
Nos Estados Unidos, dois funcionários da embaixada israelita foram mortos a tiro no exterior de um museu judaico em Washington, segundo as autoridades, tendo o governo dos Estados Unidos e os diplomatas israelitas expressado choque e indignação pelo ataque. O tiroteio está a ser considerado um ato de antissemitismo pelos líderes israelitas. Ainda segundo as autoridades, o suspeito do ataque gritou "Palestina livre" enquanto era detido. Entretanto, o presidente norte-americano já reagiu. Donald Trump condenou, nas suas palavras, os horríveis assassinatos baseados, obviamente, no antissemitismo, escreveu Trump, acrescentando que o ódio e o radicalismo não têm lugar nos Estados Unidos. As forças de defesa de Israel dizem ter interceptado um novo míssil disparado do Iêmen, a partir do qual os rebeldes Houthis costumam atacar território israelita. Entretanto, ontem, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse estar pronto para aceitar um cessar-fogo temporário na faixa de Gaza, que permita a libertação dos últimos 20 reféns, mas que posteriormente pretende assumir o controlo de todo o enclave palestiniano. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que espera que Donald Trump vá participar na reunião do G20, marcada para Joanesburgo em novembro, apesar do encontro tenso que tiveram ontem na Sala Oval, em Washington. Trump montou uma emboscada ao seu homólogo sul-africano na Sala Oval ao mostrar-lhe vídeos com o fim de apoiar as acusações norte-americanas de que os agricultores brancos sul-africanos são vítimas de um genocídio. As relações bilaterais entre os dois países estão no ponto mais baixo desde que a África do Sul eliminou o apartheid em 1994.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no Espaço do Ouvinte falamos hoje da restrição imposta pela Presidência de Angola à RTP na cobertura das suas atividades. Rosário Ntepa diz que é uma ameaça à imprensa. Hoje é a RTP, amanhã vai ser outro órgão de comunicação. Não gostam de jornalistas imparciais e sempre querem manipular a informação para que as informações cheguem ao cidadão deturpadas. Já Samuel dos Santos diz que o MPLA de João Lourenço tornou-se um partido de ditadura. Infelizmente, não há liberdade de expressão em Angola. Lopes Joaquim diz que, não podendo controlar ou filtrar os conteúdos da RTP, a solução foi usar a arrogância. E já sabe, pode acompanhar toda a atualidade a qualquer momento na nossa página em dw.com/português. Da minha parte é tudo. Tenha uma ótima quinta-feira.